Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Telecast, esse programa que integra o projeto 45 Minutos e que enche o seu feed, porque ao fim de cada partida dos principais clubes da região, a gente grava esse programa que você está ouvindo. O Telecast, ele traz toda a análise do que aconteceu nos 90 minutos. Tudo o que aconteceu dentro de campo é tratado nesses programas que vão ao ar. Uma hora e meia, um pouquinho depois da partida, você já pode ir atualizando o feed, que tem uma análise formada por parte da nossa equipe. A gente não trabalha com força máxima nesses programas, a gente vai se dividindo. Então, para quem está chegando em 2019, vai se acostumando aos poucos com o formato, sejam todos muito bem-vindos. Para analisar esse empate entre CSA e Vitória, com mais de 6 mil pessoas no Repelé, um público expressivo para uma terça-feira à noite, para uma abertura de Copa do Nordeste, mostra o quanto a torcida do CSA está em lua de mel com a equipe e nem teria como ser diferente, já que é uma equipe que vem tendo acessos consecutivos, né, algo que era inédito no futebol brasileiro. Para analisar esse empate, eu sou Fred Figueroa, estou no Recife, Vitor Vilar, em Salvador, e na edição do programa, cuidando de toda a parte técnica, Rodrigo Carvalho. Meu amigo Vilar, seja muito bem-vindo à temporada 2019. A gente pode até desejar feliz ano novo, já que essa é a primeira gravação que estamos juntos depois de um 2018 tão sofrido, em que fomos catando pontinhos ali, pontinhos aqui, durante a Série A, e que terminou com o rebaixamento de Vitória e Sport, mas novos clubes fazendo parte da nossa programação, como é o caso do CSA. Então, Vitor Vilar, inicie 2019 ao melhor estilo. Seja bem-vindo ao programa.
Juntos, né? Ô, Fred, um abraço aí para você, amigo. Felicidade estar aqui em 2019, mais um Telecast. Primeiro Telecast de 2019. Agora eu queria saber o seguinte, velho. Tô aqui para falar do Vitória ou tô para falar do CSA, né? Porque vocês estão resenhando aí que eu vou ser o setorista do CSA. Devo dizer que eu já passei o Réveillon em Maceió, meu amigo. Passei o Réveillon em Maceió só para me preparar.
Isso se chama lei da sobrevivência, né? Rebaixamento do Vitória, acesso do CSA. E já foi logo pro estado vizinho aí para se aproximar. Mas na verdade
é o seguinte, hoje o jogo dessa terça-feira foi entre um time de Série A e um time de Série B, né? O time de Série A é o CSA, amigo, né? E tem que respeitar.
Inversões de papéis, né? A gente viu, coincidentemente, a gente vem fazendo essa brincadeira com você desde o final de 2018, e o destino quis que a primeira partida fosse justamente CSA e Vitória. Agora, Vilar, trazendo para o jogo já, propriamente dito, não vimos essa inversão, né? A gente não viu um time de Série A enfrentando um time de Série B. Passou muito longe disso, sobretudo para o CSA.
Preciso, é isso mesmo. Assim, a gente tem também que colocar, até porque a gente sabe que vai ter muito ouvinte do CSA aqui, chegando ao Telecast, as diferenças, né? O CSA, pelo que a gente sabe, eu até apurei assim, ele está treinando há pouquíssimo tempo. O CSA teve só um jogo treino ali rapidamente, apresentou no início de janeiro, teve uma pré-temporada muito curta até agora. Esse sub-23 do Vitória, ele foi para lá, para Maceió, e é importante dizer isso também, não é desmerecendo a competição, nem o adversário, é porque esse sub-23 do Vitória está trabalhando desde o dia 17 de dezembro. É um time formado praticamente por jogadores da base, né? Tem ali poucos jogadores que não passaram pela base do Vitória, mas passaram pela base de algum outro time. Não é nenhum jogador com experiência larga no profissional. Então, assim, esse time se apresentou no dia 17 de dezembro, está treinando já há quase um mês, portanto, enquanto o CSA está jogando aí depois de uns 15 dias de preparação. Essa diferença, Fred, eu acho que pesou muito ali no início do jogo, né? O Vitória entrou muito mais ligado no jogo, muito mais forte, muito mais rápido, muito mais eficiente no jogo. Eu diria aqui que no início, ali naqueles primeiros 15 minutos, parecia até que o Vitória ia passar o carro no CSA. Não por uma questão de ter um time melhor, porque ali a gente tinha um confronto entre garotos e um time que ainda está se formando, mas por conta dessa condição física que fez muita diferença nos primeiros minutos e também por conta do entrosamento. Essa base desse time do Vitória, do Sub-23, já atuou no Brasileiro de Aspirantes do ano passado, já tem, na verdade, um entrosamento do Sub-20, né, da base, muitos ali já se conhecem há anos, ainda tem esse time, jogou junto no Brasileiro de Aspirantes e agora está aí junto, já treinando há um mês. Então, isso fez a diferença ali no início do jogo. E logo naquele início de jogo, Luan, que é, a gente vai falar melhor dele nesse telecast ainda, ele fez uma jogadaça aos 14 minutos ali, tirou o marcador do CSA, puxou para a linha de fundo, cruzou rasteiro, e Heron perdeu um gol que era um gol assim para consagrar o garoto que está buscando espaço no time principal. Ele perdeu um gol
barra
assim,
aberta, né?
Barra aberta.
Tinha o lado goleiro esquerdo todinho para finalizar. O goleiro estava colado na trave direita.
Exatamente, o goleiro praticamente batido, né? Porque estava colado na trave, ele chutou muito mal. E ali aquele gol, Fred, só para terminar assim, essa primeira análise, para mim, se o Vitória tivesse feito aquele gol, a partida seria ainda mais do Vitória, sabe? A gente viu um Vitória, por conta dessa questão do entrosamento, por conta da questão física, superior no jogo inteiro. Eu diria até que, no final das contas, o resultado foi um resultado justo, mas um resultado que pesa um pouco mais para o Vitória, porque o Vitória jogou melhor. Mas, assim, se o Vitória tivesse feito o primeiro gol naquele primeiro lance ali, talvez o Vitória tivesse feito um jogo melhor e tivesse voltado de Maceió com um resultado positivo e tivesse mostrado uma atuação melhor. Aquele lance ali, para mim, pesou.
Concordo, Vitor. E eu acho que foi quase um consenso, né? Pelo menos a gente conversou também com o Cássio Cardoso no nosso grupo de WhatsApp, que também estava assistindo essa partida. E todo mundo que eu acompanhei nas redes sociais, foi um consenso de que o Sub-23 do Vitória, nessa primeira partida do ano, funcionou melhor do que esse CSA, que é um CSA sendo remontado, né? Eu diria que os dois clubes, se você trouxer os momentos de cada um, não estou falando desse Sub-23, que você já deu o currículo recente dessa equipe, a equipe que trabalha junto há algum tempo, mas Vitória e CSA, nessas inversões de divisão que os dois estão vivendo, eles estão tendo que passar por muitas mudanças, né? Mudanças na contramão, mas estão tendo que passar. O CSA tem uma missão duríssima, complicadíssima, de se tornar um time de Série A, porque ele conquistou o acesso, mas ele está muito, muito longe de ser um time de Série A. O perfil dos reforços já é um indício desse distanciamento que o CSA tem até abril, quando vai precisar ter uma competitividade, um padrão, um perfil de atuação muito maior do que o que teve nessa primeira partida. Mas vamos ser completamente justos, você também já trouxe a informação de que o elenco da equipe alagoana trabalha muito pouco tempo. A gente não vai usar essa partida de parâmetro para a temporada, tá? Ela é apenas o ponto de partida. E na contramão disso, o Vitória, ele vai arrumando a casa para tentar se readaptar financeira e tecnicamente para a Série B. E eu considero uma escolha muito acertada da direção do Vitória colocar esse Sub-23 para jogar mais vezes nessa temporada. O plano do planejamento é que essa equipe dispute todo o campeonato baiano. No Nordestão foi apenas a partida de estreia. Essa é a linha, né, Vilar? Essa é a linha traçada pelo Vitória. A gente vai começar analisando um pouco mais o Vitória, depois a gente mergulha no CSA. Então eu queria a tua opinião para esse planejamento, para o fato do Vitória ter o Sub-23 no Campeonato Baiano e ter a sua equipe principal, que quando ela enfrentar o Motoclube no sábado, ela vai apresentar problemas muito parecidos com o que o CSA apresentou. Porque sai de cena o entrosamento, que já foi destacado aqui da garotada, e entra um time que ainda tem muito o que acertar. Mas eu queria a tua visão, Vilar, se o Vitória começa com a decisão acertada de dar mais experiência, dar mais campo para esse time que vem junto desde sub-20.
Perfeito. Na minha visão, Fred, a decisão do Vitória de começar com o sub-23, ela é muito mais do que acertada, sabe? Já é, na verdade, na minha visão particular aqui, uma atitude que devia ter sido tomada pelos clubes nordestinos em geral, tá? Há algum tempo. Para mim, essa atitude devia ser tomada já há muito tempo. No caso do Vitória.
Para mim é uma bandeira, Vila. Para mim é uma bandeira. Eu carrego bandeira. Essa bandeira há algum tempo e já vi várias promessas e quase nenhuma vez ou nenhuma vez colocada em prática de ponta a ponta, né? Do início da promessa até o final. Vamos ver se o Vitória coloca em prática de ponta a ponta nesse Campeonato Baiano essa intenção de colocar os meninos.
Perfeitamente. E assim, no caso do Vitória, é importante dizer que, apesar de ter sido já uma necessidade há muitas temporadas, por uma questão de calendário mesmo, no caso do Vitória tem ainda um outro elemento, que é a falta de dinheiro, que é a falta de poderio financeiro para contratar, que o Vitória caiu para a Série B, tem várias dívidas para cuidar, para administrar, e vai ter que olhar mais do que nunca para a base. E também tem um histórico recente. Se você for pegar o time da Série A do ano passado, do Vitória, o Vitória contratou um caminhão de jogadores, principalmente ali no meio do ano para o final. Foram 10 contratações. E acabou que quem resolveu, o torcedor vai lembrar bem disso, foram Lucas Ribeiro, zagueiro, que estava no time sub-23, Léo Gomes, volante, que estava no time sub-23, e Léo Ceará, o atacante, que estava no time sub-23. Então o Vitória, para essa temporada, falou assim: olha, não vou cometer o erro de 2018. Se aconteceu isso comigo em 2018, foi tão traumatizante a temporada de 2018. Eu contratei uma porrada de jogadores, né? No Baianês, assim, uma porrada de jogadores, e não surtiram efeito. Quem salvou foi o Sub-23. Então, no início agora de 2019, eu vou fazer o seguinte: vou botar o Sub-23 para jogar. Quando eu diagnosticar uma necessidade no meu elenco principal, estou precisando, sei lá, de um atacante, de um zagueiro, eu vou olhar primeiro para o Sub-23. Tenho esse jogador no Sub-23? Tenho esse atleta num condicionamento físico melhor para ser observado, em um nível de teste maior, melhor para ser observado do que um campeonato de aspirantes? Tenho. Então eu vou usar ele no lugar de uma contratação. Essa é a política do Vitória. Porque também tem esse diferencial. Você observar um Lucas Ribeiro, como foi no ano passado, um Léo Gomes, um Léo Ceará no ano passado, um brasileiro de aspirantes, você vai ter sempre aquela dúvida, né? Aquela coisa, pô, mas é um brasileiro de aspirantes, é um nível de cobrança menor, não tem uma exigência tão grande. Agora, pelo menos você tá colocando esse menino sub-23 para jogar uma Copa do Nordeste, um Campeonato Baiano. Mesmo que o Campeonato Estadual tenha um nível inferior menor, mas já tem ali uma pressão, tem televisão transmitindo o jogo, você tem estádio, coisa que você não tem, estádio com, enfim, torcedores no estádio, coisa que você não tem no brasileiro de aspirantes, o jogo não é transmitido, não tem torcedor. Então, é um nível de exigência diferente que o Vitória optou por testar esse garoto sub-23 como formação de elenco. É importante que o torcedor olhe para essa partida do CSA e as demais que virão do Campeonato Baiano, porque, como você disse, a estratégia do Vitória é usar o Campeonato Baiano como o sub-23, como teste do sub-23. O sub-23, esse time que estreou contra o CSA, ele estreou, digamos assim, numa partida fora do planejamento, por conta dessa questão da preparação, né? O time principal ainda não está pronto. Mas a partir do sábado agora, a partir do Motoclube, a tendência é que o time principal, que é treinado por Chamusca, jogue pela Copa do Nordeste e pela Copa do Brasil só, e aí o Sub-23 jogue pelo Baianão. Então, o torcedor tem que observar esse time Sub-23 como uma, quase que uma peneira mesmo, um teste de fogo, para que o Vitória monte seu elenco para a Série B e assim reduza a necessidade de contratar, de trazer jogadores com um risco maior, mais, enfim, aquele velho cenário, né, de trazer vários jogadores para montar um time de Série B.
Vila, então, como você mesmo falou, a gente vai ter que ter uma frieza e uma paciência muito grande com esse Vitória. Na verdade, com os dois Vitórias, eu acredito que o time principal também vai exigir uma paciência muito grande nesse início de temporada, por todo o buraco, né, que o clube se encontra e que vai se reconstruindo. Mas para essa garotada, para não queimar processos, a gente tem que ir sendo muito cuidadoso nas análises. E por ser a primeira partida do ano, cabe um cuidado ainda maior. Mas eu queria que você já trouxesse aqueles primeiros asteriscos que a gente vai colocando, anotando no caderno, pelas atuações, de quem nessa partida
já demonstra uma maturidade, um grau de desenvolvimento para que Chamusca possa contar, né, no time de cima. Luan já era esperado, né? E ele acaba sendo o personagem principal.
Ah, sem dúvida. Luan, é curioso até o fato dele estar no Sub-23, porque ele terminou a temporada passada no profissional, jogou inclusive contra o Palmeiras, aquela partida de despedida da temporada, e fez gol, tudo. Só que como ele perdeu muitos jogos por lesão, né, perdeu muito tempo da temporada 2018 por lesão, ele voltou com o Sub-23 para, digamos assim, começar a treinar desde antes, né? E quando ele chegar lá ao profissional principal, ele já chegue melhor, né? Melhor condicionado do que foi, inclusive, em 2018, que ele se lesionou por ter tido uma pré-temporada muito abaixo da esperada. Então, o Luan, assim, ele é um jogador do time principal, tá? O torcedor do Vitória entender, ele é um jogador do time principal que está emprestado ao Sub-23. Ele não pertence a esse time. Eu desconfio até que talvez Chamusca, não nesse jogo do Motoclube, mas um próximo da Copa do Nordeste, já chame Luan para o time principal. Eu acho difícil ele ficar muito tempo no Sub-23. Então, assim, Luan, a gente já esperava isso para essa partida, ele entregou. Acho que mostrou a parte técnica dele. É diferenciada, é um jogador que tem muita velocidade, muito domínio de bola, ele consegue driblar, ele tem um contra um muito forte e ele tem personalidade. No primeiro lance que eu falei do jogo, né, que foi o cruzamento Perón, foi um jogadaço dele de drible. Depois ele tentou buscar mais jogadas ali pelo lado esquerdo. Talvez o grande virada do jogo do Vitória, o CSA abriu o placar no início do segundo tempo com um gol de Patrick e Fabiano, e logo depois, assim, no minuto seguinte, Luan fez uma jogada individual pelo meio, estou de perna direita, que não é a boa, e botou a bola na trave. Ali, digamos assim, que recolocou o Vitória na partida. E foi uma jogada realmente individual, de um cara que não sentiu o gol. Então o Luan é diferenciado, né? E já está mostrando, já mostrou, talvez para o torcedor que não tivesse visto ele numa partida inteira, a qualidade dele. Fora ele, Fred, que de fato é o que mais chamou atenção na partida, eu queria apontar aqui dos dois lados, né? Para mim, o Jemerson fez uma partida abaixo do que se espera dele. Jemerson é um cara que já está um pouco mais velho, já tem uns 23 anos, já está no time profissional do Vitória desde 2016, se espera bastante dele. Ele é um típico caso de jogador que, nos aspirantes, no Brasileiro de Aspirantes do ano passado, ele fez uma excelente participação, jogou muito bem. Tanto é que muitos torcedores que acompanham a base, acompanham o time de aspirantes, cobravam ele no time principal pela falta de um meia de organização. Só que toda vez que ele tem uma oportunidade no time principal, ou então num jogo em que, enfim, se assiste, que transmite na TV, parece que ele dá uma amarelada, sabe? Ele dá uma queda ali de produção, e foi o que aconteceu hoje. Ele foi bem abaixo do que se esperava dele. O Nixon é um jogador que perdeu gols, assim, ele perdeu um gol importante. No primeiro tempo, o árbitro apitou o impedimento, mas de qualquer maneira, ele perdeu o gol, assim, no primeiro tempo.
E no segundo tempo teve outra chance, né?
Pois é, exatamente. É isso que eu falo. No primeiro tempo, ele chutou em cima do goleiro, né? Tudo bem que o árbitro levantou o impedimento, ainda que não tivesse sido impedimento, mas ele perdeu o gol. E no segundo tempo ele fez aquele giro, chutou em cima do goleiro também. Perdeu dois gols. Aí se redimiu, depois desses dois gols perdidos, com um pênalti cobrado, que me surpreendeu. Até achei que o Luan ia bater, mas bateu bem o pênalti Nixon e fez. Então o Nixon teve esses dois lados também na partida. E para mim, um outro jogador que a torcida bota muita esperança e não entregou foi o Heron. É um atacante que foi artilheiro do time no Aspirantes, artilheiro do time no Sub-20. Muita gente fala que para o time principal ele vai competir com o Léo Ceará, mas ele também perdeu gols, ele perdeu aquele primeiro gol no passe do Luan que eu mencionei. Depois ele também teve outras oportunidades e não foi bem, não finalizou bem. Eu achei que era um deixou a desejar nessa partida. E só para finalizar, uma análise mais rápida assim, o Matheus Rodrigues, lateral esquerdo, acho que ficou um pouco abaixo. Não, é um jogador que também se espera muito. Faltou a chegada dele pelo lado esquerdo, que quando o Luan estava caindo pelo lado esquerdo, foi o melhor lado do Vitória. Faltava uma aproximação do lateral esquerdo, que era o Matheus Rodrigues, ele não estava chegando. E do outro lado bom da coisa, o Luan Ferreira, o xará do Luan, esse é um cara mais experiente, passou pro Bahia, estava no ABC no ano passado, jogou a Série C no ABC. esse entregou. Para mim, ele foi muito bem. O passe para esse gol de Nixon que ele perdeu foi de Luan, uma enfiada de bola muito bem trabalhada. E toda vez que Luan Ferreira encostava no Luan, lá na parte esquerda, saiu alguma coisa boa no Vitória. Então, acho que esses dois jogadores, os Luans, foram quem mais produziram no Vitória realmente e deixaram a desejar aí o Jamerson e o Nixon.
Pilar, eu queria te fazer uma pergunta. Ou você está em Salvador, vai poder respondê-la com muito mais propriedade, porque eu vou até começar a pergunta de uma visão particular minha. Eu via, né, o surgimento de Kaique com muito bons olhos. Assim, eu enxergava no goleiro uma possibilidade de se tornar uma referência daqueles caras que vão passar anos como titular do Vitória, até ter uma negociação, seja para um dos gigantes do futebol brasileiro, seja para o exterior. Até porque o Vitória tem essa ponte para o exterior. E a gente viu o Kaique ter uma temporada desastrosa, né? Ano passado, o Vitória teve um problema crônico com seus goleiros, mas Kaique, ele saiu completamente de cena porque errava, ganhava chances e errava de novo. Claro que é só a primeira partida, e eu acho que esse assunto ele tem que ficar meio deixado de lado até que o Campeonato Baiano ganhe estrada, até que ele faça 8, 10, 12 partidas em sequência. Mas eu queria saber como é que está o humor, como é que está a visão do torcedor do Vitória, dos dirigentes do clube em relação a Kaique. Se ainda se espera dele um novo início de carreira, ou se ele é carta fora do baralho, que ninguém conta com ele. Claro que, assim, chamar de carta fora do baralho, ele nem estaria no clube se fosse uma carta fora do baralho. Mas como é que está o humor? Você acha que é factível que daqui a 5 jogos Chamusca diga, ó, eu vou com o menino de novo? Porque hoje ele foi bem, tá? Foi seguro nas bolas em que pôde ter alguma participação, e no gol foi absolutamente indefensável, né? Um belo chute de Matheus Sávio, o rebote, ele acabou estando vendido porque ele precisou tentar fazer a defesa, a bola foi no travessão e Patrick Fabiano empurrou sem ninguém. Como é que está essa visão aí em Salvador para Kaique?
Pronto, eu concordo contigo, acho que Kaique foi bem hoje. Assim, não teve culpa nenhum dos gols, e quando apareceu bem. Apareceu até de uma maneira curiosa, teve um lance mesmo que ele foi cruzado da bola na área, ele saiu espalmando, muita gente falou, porra, devia ter pego, mas é aquela coisa. Em temporadas anteriores, assim, Kaique sairia com aquela bola, dominaria aquela bola, já tentaria ligar logo, né, o contra-ataque ali, tentaria fazer a ligação direta. E foi justamente por conta dessas precipitações, de tentar pegar uma bola e já fazer uma ligação direta, que ele tanto se prejudicou na carreira. Aqueles lances do Sampaio Corrêa no ano passado foram isso, assim, ele estava tentando adiantar o lance, né? Pegar a bola e tentar já fazer uma ligação direta, enfim. Isso é muita marca do Kaique, mas acho que ele foi bem hoje. A sua pergunta se, por exemplo, o Chamusca colocaria, depois de uma boa sequência de Kaique, chamaria ele para o time principal, eu acho que seria hoje muito difícil. O que aconteceu com o Kaique? Ele é um jogador que foi muito apressada a chegada dele ao time principal e, enfim, ao protagonismo que ele parecia que teria. Foi tudo muito forçado demais, sabe? Foi uma forçação de barra, digamos assim. Quando ele surgiu lá em 2016 como uma grande promessa, um jogador da sua envergadura, da rapidez dele, da elasticidade dele, é um goleiro que chama atenção, né? Obviamente que chama atenção, pelo porte físico dele e pelo que ele tinha mostrado tecnicamente também. Então, a partir dali, criou-se um projeto Kaique. O Vitória, no passado, deu passos muito largos nesse processo Kaique, de maneira forçada. O que é que eu quero dizer com isso? O Vitória tirou Fernando Miguel do time, logo depois do Baianão, e colocou Kaique como titular. Foi basicamente assim, o Vitória precisa vender um jogador, tá? O Vitória precisa de dinheiro. A nossa maior joia aqui da base é Kaique, que sempre foi. É o cara que, enfim, todo mundo há 3 anos está dizendo que pode ser uma venda fantástica do Vitória. Então a gente vai botar ele titular, para ele enfim, render, finalmente vingar, e a gente tentar fazer o dinheiro que a gente está precisando. E aí, Kaique, aconteceu o que aconteceu, né? Falhas contra o Sampaio Corrêa, falhas na contra o Internacional pela Copa do Brasil, depois ele aqui se redimiu, mas não foi, foi um ano terrível de Kaique. E aí, talvez o Vitória tenha feito o que deveria ter feito há muito, muito tempo, que é dar uns dois passinhos atrás, aquele velho clichê, né? Dar dois passinhos atrás na carreira para poder, aliás, dar um passinho atrás na carreira para poder dar dois na frente, lá no futuro, na carreira dele. Kaique voltou para o Sub-23, fez uma boa temporada no Sub-23, um aspirante muito seguro, e agora está aparecendo novamente para o público, porque eu acho que isso que é importante. Quando ele está no aspirante jogando bem, ninguém sabe, ninguém fica sabendo. Quando ele agora aparece jogando bem na Copa do Nordeste e aparece jogando bem nos jogos do Campeonato Baiano que virão, ele já está mudando um pouco a aparência, a imagem dele, né? Já está mudando um pouco a confiança dele, dos torcedores em relação a ele. Eu vi aqui, Fred, antes da partida começar, no Twitter, muita gente, tanto do Vitória como do Bahia, conversando, pô, mas começa com Kaique no gol. Quer dizer, o torcedor do Vitória já estava meio apreensivo, pô, tem Kaique no gol, velho. O cara que chegou desavisado e viu aquela escalação do Sub-23 falou, pô, velho, não sei se eu confio nesse time, tem Kaique no gol. Teve muito isso. E o torcedor do Bahia, do outro lado, sacaneando assim, ah, como é que vai esse jogo aí, promete, Kaique tá no gol. Então, acho que essa exposição dele na TV, da torcedor no estádio, pode ser o grande diferencial de Kaique nesse ano, sabe? Eu acho que ele tem que ficar realmente jogando no Campeonato Baiano com torcedor vendo, com TV transmitindo, ele fazendo partidas como fez hoje, para lá no futuro, quem sabe, lá na Série B, ele ser colocado como reserva, o terceiro goleiro do time principal. Mas apressar novamente a carreira dele, como foi feito no Vitória em temporadas anteriores, eu acho que já está provado que não levou a nada.
É, foi um ótimo esclarecimento, porque de fora a gente tem a sensação que o atalho poderia ser mais curto, né? De que com duas, três, quatro grandes atuações, o Vitória poderia... Eu mesmo tinha essa sensação de que ele vive sob constante teste, de dizer assim, ó, tá recuperado, vamos com ele de novo, porque eu acho que o Vitória ainda tem problemas, né, nessa posição, apesar de ter encontrado ali uma solução inesperada no final do ano, mas é um time que ainda tem problemas com essa... Eu acho que ninguém do Vitória está seguro em relação ao seu goleiro principal em 2019. Estou errado ou é uma posição que ainda tem interrogação, mesmo caindo de divisão e indo para um nível de exigência mais baixo?
Fred, tem que ter, né? Porque o João Gabriel, ele só fez 5 partidas no Vitória, né? E já foi quando o Vitória, assim, já estava meio que entregando as fichas, né? Não era mais não tinha mais um nível de cobrança que tinha quando o Vitória estava de fato brigando ali para não cair. Então, acho que talvez esses jogos, primeiros jogos aí também, sejam um teste para o João Gabriel, goleiro titular, assim, no Vitória. Com certeza, a torcida do Vitória não tem ainda a segurança total nele, mas por enquanto é com ele mesmo, sabe? Talvez. Aí sim, depois de um teste na Copa do Nordeste, mais longo, né? Não só 5 partidas, o Vitória pense ali se vai precisar de um goleiro para a Série B ou não. Por enquanto, vai observar ele, mas sem tanta segurança, realmente.
É isso, Vilar. Vamos virar a chave para Maceió, mas ao fazer essa virada de chave, eu quero convidar os alagoanos que estão chegando ao nosso projeto aqui em 2019. Não sei se são 2, se são 5, se são 10, se são 100, mas sejam todos bem-vindos e tenham um pouquinho de paciência com a gente, tá? A gente vai conhecendo aos pouquinhos o CSA e assim como vocês vão conhecendo aos pouquinhos o nosso projeto. E esse nosso projeto, ele tem um parceiro que está com a gente desde o 10º programa, tá? Isso lá no... perto da Copa do Mundo 2014, por volta de maio, o Village Porto de Galinhas, um hotel que eu posso até chamar de um semi-resort, que fica localizado em Porto de Galinhas, Pernambuco, litoral sul, né? A parte mais nobre do litoral de Pernambuco. É um hotel que apoia o podcast há 5 anos e que tenha uma contrapartida para quem nos ouve, não importa se você está em Salvador, em Maceió, ou mesmo aqui em Pernambuco, ou em qualquer lugar do mundo, que é uma contrapartida de garantir 30% de desconto no melhor preço dele. O que é que aconteceu? Quem ouve o podcast há mais tempo vai dizer: ah, lá no começo da parceria era 40% de desconto. Sim, era 40% de desconto. Só que essa parceria ela funciona no site. E o site, muitas vezes, trazia uma tarifa acima do mercado. Você ia lá no booking.com, no Decolar, e o hotel estava por R$380, por exemplo. No site ia estar R$450. A gente, já desde 2018, vem fazendo um ajuste nessa parceria, e agora ela garante 30% em cima do menor preço. Por quê? Porque o villageportogalinhas.com.br ele virou um motor de reservas. E como é que funciona o motor de reservas de um hotel? Muito parecido com passagem de avião. O preço ele vai flutuando. Você tem uma promoção que começa com R$350. Na medida que aquele dia vai sendo preenchido, o preço vai aumentando aos pouquinhos. Mas o que eu quero dizer para você que está ouvindo é o seguinte. Quando você entrar no site do hotel, aquele preço que você vai estar alçando é o melhor preço que existe. E a partir daquele melhor preço que existe, se você digitar o código podcast45, você ganha na hora, ali mesmo no site, 30% de desconto para quantas diárias você quiser. E a gente está agora no meio de janeiro, vem fevereiro, março. A partir de março, começa o que se chama de baixa temporada. E para a gente do Nordeste, a gente sabe que março, abril, maio, ainda tem muito sol em nossas praias. Então, a dica que a gente dá é essa. Aproveita o que é baixa temporada para os argentinos, para os uruguaios, né, para a turma do Sul e Sudeste, que eles vêm menos para cá. Então, aproveitem para conhecer Porto de Galinhas, para conhecer Pernambuco, o Litoral Sul, e um hotel que se dedica demais a receber muito bem quem vai lá. Procure as redes sociais, procure o Instagram, procure o Facebook, dê uma olhada na estrutura do Village, desde os apartamentos aos bangalôs. Os bangalôs hoje são imbatíveis, tá? São bangalôs de frente para o mar. O bangalô luxo tem jacuzzi de frente para o mar, e o bangalô super luxo tem um negócio inacreditável, que é uma piscina exclusiva na varanda. Então, melhor do que eu ficar aqui falando é de fato você procurar no Instagram do hotel. Vila, já conheceu ou ainda está só na promessa a ida para o Village?
Continuo na promessa.
Mas em 2019. Esse é um problema antigo do podcast, viu? As coisas começam a virar promessa, virar promessa.
Esse é, mas assim, eu tenho desculpa, Fred, de que eu estou em Salvador, né? Para pegar o carro e ir para aí é um pouco distante. Para ir para Porto de Galinhas. Quem mora em Maceió, amigo, em Alagoas, está do lado, velho. É só pegar o carrinho ali e chegar rapidinho, né?
Exatamente. E é importante fazer essa variação, porque o cara vai dizer: ah, porra, aqui em Alagoas tem grandes praias. Tem mesmo. Eu saio do Recife para visitar e me divertir e curtir as praias do litoral norte de Alagoas, até do litoral sul também. Eu acho que é um estado de praias das mais bonitas do Brasil. Eu acho que essa linha que é quase o litoral sul de Pernambuco, o litoral norte de Alagoas, eu não sou um profundo conhecedor de praia, mas das que eu já fui, eu considero o melhor trecho do litoral. Eu não conheço, por exemplo, as praias mais elogiadas da Bahia também, quero um dia poder conhecer. Mas como você falou, essa ponte terrestre Recife-Maceió, Porto de Galinhas-Maceió principalmente, ela é muito curta e vale a pena conhecer não só a praia, mas também o Village, que tenho certeza, se você tiver criança, então nem se fala, o hotel é todo preparado para isso. villageportodegalinhas.com.br, para quem não conhece o código, não decorou, para os novatos aqui nessa nossa programação, o código é o mais simples possível, podcast 45. Então, analisamos, né, um pouco do que foi esse Vitória dentro de campo, mas aprofundamos muito mais, né, o momento do Vitória, o planejamento do Vitória, e analisamos a atuação sob o prisma de quem Marcelo Chamusca pode levar para o time principal. Agora que a gente traz o foco para o CSA, não tem essa, tá? O CSA coloca em campo aquilo que ele tem de melhor no momento. Foi um time que contratou um caminhão de reforços. E eu me lembro lá atrás, logo que o CSA subiu, no primeiro podcast que a gente fez, um dos pontos que eu mesmo abordei foi o seguinte: o CSA não pode cair na tentação do que foi o Santa Cruz quando subiu. Que o Santa Cruz começou a renovar com todo mundo do elenco e acreditar que aquele elenco do Santa Cruz seria capaz e daria conta de uma Série A. Não deu. O Santa Cruz de 2015 é um Santa Cruz muito mais forte do que esse CSA. Aquele Santa Cruz tinha João Paulo, tinha Keno, tinha Grafite ainda rendendo, tinha Léo Moura. Era um time realmente interessante para aquele contexto de Série B, e teve problemas na Série A, acabou sendo inclusive rebaixado, iniciando mais um processo de rebaixamento. Então o CSA, ele foi por outro rumo. Ele não teve essa armadilha da gratidão, né? Foi um time que subiu de forma inesperada, para mim não montou um elenco para o acesso, mas foi ganhando corpo, foi um time muito, muito competitivo, foi ganhando corpo, confiança, Marcelo Cabo novamente fazendo um bom trabalho na Série B, mas agora transforma o elenco, traz um caminhão de jogadores, mas me assusta o perfil desses jogadores. Eu fiz uma comparação aqui dos últimos, eu peguei os últimos três jogos do CSA na Série B, e dos jogadores que entraram em campo, a gente teve nessa partida, começando como titular contra o Vitória, o lateral direito Celcinho, o volante Dalhan e o meio atacante Didira, né? John Clay, que entrou já no segundo tempo, também fazia parte do time de 2018. Então são 3, 4 jogadores de universo. Que se você contar, como eu falei aqui, vindo 17 reforços, começaram apenas 3. E desses estreantes, aquela percepção de que são jogadores que ainda não têm o selo de Série A, ainda não têm o perfil de Série A, isso ficou muito claro, né, Vilar? Como a gente falou lá na abertura do programa, talvez ali no recorte do final do segundo tempo, fora aquele recorte, o CSA não conseguiu se impor sobre o Vitória, nem coletivamente, nem individualmente, e em nenhum setor do campo, né? Para mim, o único recorte que o CSA foi melhor foi ali dos 25 aos 40 do primeiro tempo, um recorte muito curto, porque mesmo quando fez 1-0, foi muito mais a consequência de um chute de fora da área, né, que ele teve um rebote, do que de jogadas construídas. Tua visão é por aí também?
Com certeza. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco. A parte tática e a parte física do CSA, eu já esperava, como eu disse, estarem bem abaixo por conta do pouco tempo de preparação. Mas a parte técnica do CSA, eu esperava um pouquinho mais de um time que vai disputar a Série A. Ainda que esse time seja muito distante do que vai, de fato, disputar a Série A. Eu acredito que o próprio CSA entende, não é possível, que esse time seja um time assim, de 15, 16 contratações que trouxeram, vai salvar aí umas 3 ou 4 para a Série A. Porque não vejo perfil de jogadores Série A nesses caras que estão aí. E me decepcionou muito, inclusive, com alguns jogadores que eu esperava algo a mais, tá? Por exemplo, eu esperava ver no zagueiro Castan um pouquinho mais de qualidade, não vi, achei um zagueiro normal, um zagueiro de Série B, assim, não vejo ele no Série A, achei ele um pouco abaixo, não sei se a parte física pesou nesse momento. O Didira, que é um jogador que tem uma história já no futebol alagoano, no CSA tem sido muito importante, deixou muito a desejar hoje, foi muito abaixo. Eu acho que esse é um jogador que o CSA conta e conta muito com ele. O Amaral, por exemplo, que é um jogador que passou aqui pelo Vitória, já disputou Série A, inclusive pelo Vitória, ok. Mas a gente sabe que é um jogador que não está emplacando boas temporadas. Ele fez uma partida tímida hoje, aquela coisa também da questão física, mas acho que é um jogador que não tem mais nível para jogar a Série A. O Regis, esse jogador que passou pelo Bahia em 2017 com lateral direito, ficou aqui duas partidas, eu acho que ele entrou, depois saiu, alegando problemas pessoais, foi pro São Paulo, o São Paulo mandou ele embora. Eu acho que é uma contratação muito arriscada do CSA, um jogador que tem alguma técnica, mas tem um extra-campo muito complicado, pelo que a gente comprou tanto no Bahia como pelo São Paulo. Então, não sei, eu tô achando a montagem do CSA meio fora da realidade de um time que vai disputar a primeira divisão. Eu acho que o único jogador, Fred, que certamente agradou, tecnicamente falando, que mostra que com um condicionamento físico melhor, com um time mais entrosado, ele pode aparecer e de repente ser útil na Série A, foi o Matheus Sávio, né? O meia, camisa 10. Eu acho que esse fez uma boa partida. Realmente fez
agradou
uma partida diferenciada.
Me chamou a atenção pela qualidade técnica. Tá? Um jovem, né, que vem do Flamengo, já tem partidas de Série A nas costas, né? Não é um menino que vem do Sub-23, por exemplo, que disputou aspirantes. Ele já foi acionado, poucas vezes, mas já foi acionado. Fez, inclusive, um gol contra o Botafogo, né, no Clássico do ano passado. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção em Matheus. A entrega. Não é aquele garoto que parece ter deixado o Flamengo para tentar ganhar experiência, para tentar dar novos passos na sua carreira no CSA, que veio com raiva, que veio revoltado. Ele correu como se fosse oitava rodada de Copa do Nordeste. Teve um lance que me chamou muita atenção ainda no primeiro tempo, que ele desarmou a bola na entrada da área, iniciou o contra-ataque, iniciou muito bem o contra-ataque. O CSA chegou a ter 4 contra 3, depois 4 contra 4, e não deu em nada. Né? Foi Regis, inclusive, que acabou se atrapalhando e dando um corte para dentro. Terminou esse contra-ataque, terminou ele com o Regis levantando a bola na mão do goleiro. Né? E o próprio Matheus ficou muito, muito revoltado, voltou reclamando, porque ele construiu lá de trás. Então me chamou muito a atenção a entrega dele, somada à boa qualidade técnica. Foi o único jogador, né, dos que jogam do meio para os 10 de linha, digamos assim, que sai com nota acima de 7, né, que sai com a nota positiva e que deixou uma impressão muito boa. Talvez, naquela peneira que você falou, se o CSA tiver pensado dessa forma, diz, ó, vamos trazer 16, 17 para peneirar aqui 2, 3 ou 4, Matheus, ele já parte como um dos que existe uma expectativa maior de que ele passe por esse funil, por essa peneira, e de que ele seja utilizado por um CSA minimamente competitivo na Série A. Outro jogador que eu acho que teve uma atuação ok foi o remanescente, Celcinho. Dos remanescentes, o único que eu achei que teve uma atuação ok, porque Didira foi horrível, como você já falou. Então, esse Celcinho parece um jogador que está de acordo, mas não de acordo para a Série A, está de acordo para a Série B, porque essa reformulação do CSA, ela foi tão estranha que eu não vejo esse time que entrou em campo hoje. Eu não diria que esse time é um time com potencial de acesso, por exemplo. Ah, eu também não diria isso do time do ano passado, quando ele foi formado. Ok. Mas só para ver o quanto, pelo menos eu vi lá, todos que fazem podcast, a gente está enxergando as coisas por um ângulo muito diferente de Marcelo Cabo, da direção do CSA, e existe até o risco de, nesse processo, a gente ter um choque de visão até com quem está escutando, porque acompanhando a transmissão da partida, né, no Live FC, um site stream que inclusive funcionou muito bem, merece um elogio tecnicamente, em Salvador, vi lá, vi o jogo pela SBT Nordeste, né? E aqui no Recife, como o SBT Nordeste transmitiu Botafogo e Santa Cruz, e a Fox Sports transmitiu Náutico e Fortaleza, tive que estrear esse serviço de stream, que vai passar todos os jogos da Copa do Nordeste, e posso até dar um testemunho aqui de que não houve um segundo sequer com a transmissão travando, nada, nada, imagem muito boa, tecnicamente a transmissão muito correta, e só tenho elogios. Na parte ali de narração e comentários, é que eu acabo me incomodando um pouco, Vilar, justamente por isso. porque parecem tratar o time do CSA com a expectativa de subir ou ganhar o carimbo de Série A e o time é esse. E em alguns momentos eu vi frases como: é um time muito mais técnico que o Vitória. Em momento algum. Em momento algum. O quarteto ali ofensivo do Vitória trocando bola com velocidade. Nixon, Luan, Luan Ferreira. A gente viu muito mais conexões ofensivas e jogadas de qualidade por parte do Vitória. Tá?
Ô, então, Fred,
há um risco. Fala, fala, Vilar.
Eu vou dizer aqui para você que algum desses jogadores sub-23 do Vitória teria um espaço no time do CSA, assim, na Série A, entendeu? Um Luan, por exemplo, é um jogador de uma qualidade técnica que o CSA não tem, por enquanto, né? Matheus Sávio, por exemplo, é um jogador importante, tem passagem sub-20 e tal. Mas, assim, Luan tem muito mais a mostrar, talvez, do que ele. Eu acho que, curiosamente, no final das contas, esse time sub-23 do Vitória tem enfrentado esse CSA, foi bom para os dois, porque o time sub-23 do Vitória, obviamente que não é o time principal, não é o time mais qualificado, mas pegou um CSA em formação e com um nível técnico abaixo, e o time do CSA, nesse nível técnico abaixo, pegou um time, entendeu? Parelho a ele. E é importante que o ouvinte alagoano aí entenda que a gente não há nenhuma visão, assim, diria, sei lá, preconceituosa, uma visão de um time que tem, a gente tem times aqui que convivem mais com a Série A, que tem uma noção, talvez, de ter enfrentado a dificuldade da Série A, essa que é a verdade.
Inclusive, Vilar, somos diplomados em Série A. Exatamente. Com dificuldade, né? Não é nem Série A. A gente não tá aqui querendo pousar de não, porra. Nós somos acostumados com Série A. Tu não é acostumado com Série A da 14ª posição para trás.
Haja mais, ó, eu cubro o Vitória aqui, tô há 3 anos, amigo, só apanhando, né? Só vendo aí o que é Série A para baixo. Então, assim, dá para dizer realmente pro CSA que não dá para se empolgar com o que tá nesse time desse primeiro semestre, não. Vai ter que reforçar um pouquinho pelo que a gente viu em nível técnico.
Isso, Vila, eu vou até usar um outro termo. Você usou que não é uma visão preconceituosa nossa, não é, e também não é uma visão daqueles caras que querem ser super críticos, super exigentes, apocalípticos, nada disso. Tá? De fato, se você não queria ouvir isso no dia 16 de janeiro, não sei como é que você chegou até aqui, porque de fato no podcast a gente tem uma linha mais dura e mais realista de tratar as coisas. Esse time do CSA dificilmente vai evoluir para uma competitividade. Por isso que Vilar, no primeiro comentário dele, falou da peneira, de escapar 3, 4, 5. Se esse for o pensamento, ok. Me estranha trazer 17 jogadores. Tá? É gente demais, porque tem contratos, o cara vem em contrato até o final do ano, tem rescisão, e foi baixa qualidade demais. Tá? E o que resume um pouco também do que foi o jogo e desse momento é que, além de Matheus Sávio, eu citei Celcinho como ok, né? Mas existe outro jogador que foi muito bem na partida, que foi o goleiro João Carlos, né, que era goleiro do CRB em 2018 e teve uma atuação muito boa. Ele, em algum momento, ele foi o responsável ali por garantir aquela vitória que o CSA vinha tendo no placar. O Vitória, depois que levou 1-0, acelerou, deu uma pressão, rondou o gol. Aí João Carlos já tinha ido bem no primeiro tempo, também seguiu fazendo defesas importantes. E eu diria que, se a gente fosse enumerar aqui não só os destaques do CSA separadamente com o do Vitória, ele estaria entre os três da partida. Eu acho que os três melhores jogadores da partida foram Luan, Matheus Sávio e o próprio João Carlos. Seria por aí, né?
Ô Fred, pro ouvinte alagoano, ou até o baiano que tá chegando agora também em 2019, seja muito bem-vindo. Entender, a gente sempre faz um pódio, né? Começou essa tradição de fazer um pódio aí dos melhores
em campo. Cássio começou, né? Já teve pódio, criou a história do pódio de Stock Car, que nem é mais na Stock Car, que era pódio de 5. Teve um dia que Isso. Cássio Cardoso fez tanta menção honrosa que eu digo, meu amigo, daqui a pouco o roupeiro está sendo elogiado aqui. Mas o pódio honesto é o pódio de três.
O pódio de três. O do CSA, você falou aí, eu concordo plenamente, é Matheus Sávio, né? Foi melhor. O goleiro, o João Carlos, para mim, foi muito bem também, segundo colocado nesse pódio. E o Celcinho lá atrás, acabou, é o pódio do CSA e com honra, assim, muito bem. Acho que esses três podem entregar alguma coisa realmente nível de Série A.
E para fechar o pódio do Vitória, já que a gente não tinha deixado ele arrumadinho, Luan,
esse, com certeza. O Luan Ferreira, em segundo lugar, para mim foi muito bem também. E aí, rapaz, sei, terceiro lugar aí, colocaria o Bruno Bispo, zagueiro, só para dar uma moral no, na zaga ali, né?
Nixon, ele foi um jogador de duas faces, né? Se movimentou muito bem, mas perdeu as duas chances, como você já detalhou, né? Um impedido e outra valendo, e aí impede, né? Atacante que desperdiça, mesmo você não sendo centroavante, né? Fica complicado. Então é isso. Com essas análises e esse pódio, esse primeiro pódio do ano, a gente vai fechando o primeiro Telecast. Teremos muitos outros, tá? Você, torcedor do Vitória, todas as partidas do Vitória na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B vão ter acompanhamento. Você, torcedor do CSA, a gente também vai fazer esse acompanhamento na Copa do Brasil, vai fazer esse acompanhamento, claro, na Série A. Na Copa do Nordeste, eu não vou aqui garantir todos os jogos do CSA, tá? Mas boa parte das partidas, a maioria das partidas do CSA, deve ter sim um telecast, até para que a gente possa ir trocando, né, essas experiências e cada lado conhecendo melhor, tanto a gente que faz e que analisa o CSA, e que não vai ser uma transição muito simples, por haver um hiato muito grande entre expectativa e realidade nesse momento, mas tenho certeza que daqui a alguns meses a gente vai estar falando a mesma língua. É isso, Vilar?
Com certeza. E vou logo dizendo que sou CSA, meu amigo, na Série A, viu? Sou CSA
todo
porque
mundo...
torcedor todo do futebol nordestino, meu irmão. Tô querendo que tenha cada vez mais times nordestinos e mais trabalho por 45 minutos aí, pai. Imagine.
Isso. Quase a gente ficava com 5 equipes, né, nesse ano na Série A. Ano que vem vai ser um desafio ter segurar pelo menos as 4, né? Porque, queira ou não, Sport e Vitória que caíram, eles têm uma condição financeira mais estável, mais sólida, né? Um alcance financeiro maior para permanência. Esse ano a gente tem o Bahia nessa faixa de ganho acima de 100 milhões, Ceará, Fortaleza e o CSA muito atrás. Então vai ser um ano de dificuldade para manter essa média de 4 clubes, até porque Sport e Vitória também não caíram lá muito, muito de pé, né? Vão começar muito do zero e com vários problemas. Mas isso aí a gente tem 2019 inteiro para acompanhar, para detalhar e para dividir essas apreensões. Muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. A gente se encontra ao longo de toda a nossa programação. Vá conferindo no feed aí, porque se tem uma coisa que 2019 vai ter, é programa nesse feed já cansadinho do podcast 45 minutos. Abraço a todos, tchau, tchau.